As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo. É já uma certeza, a estalagem de Santaria não vai abrir a tempo da próxima festa dos tabuleiros. A indicação é confirmada por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que deu conta da assinatura do contrato de arrendamento entre o município e a empresa Sólido Favorito. Um contrato assinado e formalizado no dia 3 do mês de janeiro. Recordo-se que os novos responsáveis da estalagem, em recente entrevista à ERTE, asseguraram que irão respeitar a história do imóvel e do espaço que o envolve, num investimento que será superior ao 1 milhão de euros. Mas a verdade é que o projeto ainda está em equação e será apresentado à população, pelo que tudo aponta, que a Tomar só volte a ter estalagem de Santeiria em funcionamento para a ocasião da próxima feira de Santeiria.
Foi assinado no passado dia 3 o contrato de arrendamento. Os arrendatários assumem desde o início que não vai estar aberto para a festa dos tabuleiros, porque ainda vão fazer o projeto, vão ao projeto de, quer de arquitetura, quer de especialidades, para poderem fazer a obra. E, portanto, a previsão dos mesmos é que seja aberto para a Feira de Santeiria. Aquilo que eles pretendem, como foi falado, como vos disse, assinei o contrato com eles agora, na passada quinta-feira, querem, quando tiverem o projeto feito, fazer uma apresentação pública à população do projeto, do que é que irá ser a estalagem de Santeiria, sendo que o nome vai ser Era Uma Vez em Tomar.
Informação avançada pela Junta Urbana de Tomar, as inscrições para a Festa dos Tabuleiros vão estar abertas no dia 26 de janeiro, período dividido em duas partes, das 9 às 13, podem inscrever-se os interessados com idades entre os 18 e os 35 anos, e das 14 às 17 é a vez da faixa etária compreendida entre os 36 e os 65 anos. Numa informação que fez chegar à nossa redação, a Junta Urbana refere que um dos elementos do par deve estar recenseado em São João Batista e Santa Maria dos Olivais, sendo que as inscrições são realizadas de acordo com a idade da senhora. Saudou-se pelo sucesso a campanha solidária Junto pelos Nossos, promovida pela Junta Urbana de Tomar até ao passado dia 7 de janeiro. Iniciativa que contou este ano com as habituais árvores de Natal construídas a partir de matérias recicláveis pelos alunos de jardins de infância e do primeiro ciclo das escolas da área da freguesia e de outras instituições e colocadas em diferentes estabelecimentos comerciais da cidade, angariou 2.500 euros, ou seja, 500 euros para cada uma das 5 instituições alvo desta campanha solidária. Em simultâneo, a Junta levou a cabo este ano pela primeira vez a Árvore Solidária, que angariou 573,94 euros. Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, fez para a ERTE o balanço da iniciativa, que considera muito importante a iniciativa levada a cabo pela Junta na área social.
Porque nós não podemos só olhar para o lado, só ver alcatrão, só ver pedras e só ver mais alguma coisa aqui ou lá, cada área mais construtiva. Nós temos que entrar na vertente sociocultural e aqui é uma das áreas, por isso temos as nossas técnicas, é uma das áreas que temos de debruçar cada vez mais, derivado aos problemas sociais que aparecem na nossa cidade e arredores, porque de hoje em dia muitas vezes a gente pensa que é só na cidade, mas nos arredores, na parte periférica, continua-se a encontrar casos graves na sociedade em que nós temos que inventar estes eventos mesmo para que a gente possa também angariar mais alguma coisa e podermos acudir a instituições como casos que são, neste caso, junto pelos nossos, é uma coisa que está com 5 instituições a ser apoiadas pela Junta de Freguesia, pela Comissão Social de Freguesia, em que vai ao encontro de necessidades dessas mesmas instituições, que é o CIRE, a APAT, a Caritas, é o CIRE, a Crescer e a Cruz Vermelha. Portanto, são 5 instituições que estão neste rol e que nós, já há uns anos para cá, tentamos apoiar o melhor possível e que, através das árvores de Natal, naquelas que são espalhadas pelos estacionamentos, que recebem de braços abertos estes eventos, cada uma tem o seu brilho de apresentar o melhor possível durante os dias e semanas que se encontram essas árvores em exposição nos vossos estacionamentos, os estacionamentos deles, com a sua caixinha respectiva. No final, tudo aquilo que vem é sempre, nunca é demais para as instituições. Desta vez, este ano, a nossa técnica Tânia teve uma ideia com mais alguém de se poder inventar uma coisa mais ainda para conjuntamente com essas mesmas árvores, poder dar mais um brilho e mais uns cobres. Foi a pirâmide da árvore solidária. E essa foi um êxito total. As pessoas vinham e acharam imensa graça por um erro levar um brinde e trazer outros brindes para a mesma árvore. E isso foi constante, durante as semanas que lá esteve, foi constante. E isso foi mais um bem que veio, e acho que devemos pensar cada vez mais nestes bens que vêm, que as pessoas colaboram e que têm um destino. Esse destino é a área social ou não social.
O encerramento oficial da iniciativa teve lugar no sábado, 11 de janeiro, numa sessão que se realizou na Biblioteca Municipal de Tomar e onde houve lugar à atribuição de diplomas aos participantes e prémios para os melhores. As decorações encontram-se em exposição na Biblioteca Municipal de Tomar até 31 de janeiro e serão entregues nos respectivos donos nesse mesmo dia. Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana, fez também para a ERTS, entretanto, o balanço da iniciativa.
Este ano não foram só os ATLs, não foram só as escolas, portanto também tivemos entidades privadas como o Ginásio da Vinci, que também aderiu ao projeto, a Universidade Sénior também, a Santa Casa da Misericórdia, portanto cada vez mais há mais entidades que estão interessadas em participar, e todos nós temos o dever de participar na comunidade, não é? E contribuir, e não só os ATLs, portanto daí temos conseguido alargar um pouco mais este ano e temos cada vez mais estabelecimentos interessados em aderir à campanha. Nós tivemos os prémios, portanto foi o Intermarché que ofereceu 2 vales de compras no valor de 100€ para o melhor padrinho. O melhor padrinho foi selecionado pelo padrinho que conseguiu angariar o maior donativo e que foi o Hostel, com cerca de 716€, portanto um valor excelente, portanto mais do que merecido o prémio. Não quer dizer que os outros não merecessem, mas é uma maneira também de estimularmos e de envolvermos um bocadinho mais a comunidade e estarem um bocadinho mais cativados, digamos. Depois, o prémio de melhor decoração, nós convidámos um júri e tivemos a fazer o roteiro todo, uma tarde inteira. Convidámos a Maria João Moraes, a mordomo da Festa dos Tabuleiros, que foram dos nossos parceiros que nos cederam o espaço para a Árvore Solidária, o IFP, portanto tentámos pôr aqui entidades que estivessem imparciais para fazer esta decisão, a doutora Maria da Luz do IFP e a Rita Carapau, a presidente da CPCJ também. Portanto, fizemos o roteiro todo, demos alguns critérios e no final elegeram o presépio que estava exposto no Café Paraíso, que foi o segundo João Jardim Escola João Deus que fez. Optaram pela originalidade, o envolvimento com os padrinhos, isso era muito importante, portanto aqui o objetivo é fazer um trabalho de grupo e todos têm que conseguir cumprir isso. Originalidade, o envolvimento das crianças, neste caso que foi uma escola que fez, e acho que o prémio foi muito bem entregue.
A Câmara Municipal de Abrantes aprovou por unanimidade o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Rossio, ao sul do Tejo, para a execução da respectiva operação de reabilitação urbana. Os documentos incluem a delimitação da ARU, Área de Reabilitação Urbana, no respectivo Centro Urbano do Rossio, ao sul do Tejo, e o Programa Estratégico para a Reabilitação Urbana da Área Abrangida, em linha com os instrumentos de planeamento municipais, o PDM, Plano Diretor Municipal, e o Plano de Urbanização de Abrantes, onde é dada primazia à regeneração e reconstrução do edificado em detrimento de novas construções. Os documentos aprovados seguem agora para a emissão de parecer não vinculativo do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana e, simultaneamente, serão submetidos à discussão pública, momento em que os cidadãos podem e devem participar com sugestões. No Rossio Sul do Tejo estão identificados com possíveis investimentos, entre outros, criação de uma bolsa de estacionamento junto à nova unidade de saúde familiar, beneficiação do polidesportivo e da estação de canoagem, valorização urbanística da zona do campo de futebol, reordenamento e qualificação da zona envolvente à estação ferroviária, dependente da articulação com as infraestruturas de Portugal.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Está em curso na freguesia da Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha, a empreitada de construção do novo sistema de drenagens de águas residuais e domésticas para as povoações de Portela das Laranjeiras, Laranjeira, Casal dos Pintainhos, Casal Jacinto, Valpoços, Fonte Santa e Madeiras. Promovido pelo município de Vila Nova da Barquinha, o investimento iniciou-se em 2018 e foi alvo de uma candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. com custo total elegível de mais de 797 mil euros, com participados em 85% por fundos comunitários. A intervenção fará a ligação do sistema de drenagem em baixo à estação elevatória, já construída pela empresa Águas Livres e Vale do Tejo, junto à Estrada Nacional 3, indo assim ao encontro do cumprimento da diretiva comunitária, que tem por objetivo assegurar a proteção do ambiente, bem como das águas superficiais e costeiras em particular. A realização deste projeto vai permitir a otimização e rentabilização dos investimentos já realizados, contribuindo para o fim não só do não tratamento de efluentes, bem como do seu não lançamento para as linhas de água por descarga direta ou após recolha em fossas sépticas individuais. As novidades foram confirmadas por António Gameiro, Presidente da Distrital de Santarém do Partido Socialista. O Governo está a projetar uma série de investimentos para o distrito, de onde se destaca a identificação de uma nova travessia sobre o Tejo entre Constância e Abrantes, a ligação do IC9 à A1 em Fátima, a requalificação da linha férrea em Santarém e a reabilitação da estação da CP do entroncamento. António Gameiro refere ainda outras prioridades a concretizar.
Trouxe 3 ou 4 prendas no sapatinho para o Distrito de Santarém. Nomeadamente, a travessia do Tejo, que resolve um problema de acesso ao Ecoparque do Relvão a Norte, que tem uma verba para qualificar a ponte Rainha Dona Amélia entre Cartacho e Salvaterra de Magos, a ponte da Chamusca e a ponte de Constância. Tem uma verba para fazer o nó de ligação do IC9 A1 em Fátima e vai ter uma verba muito avultada na ferrovia, que eu espero que dê, para alterar a linha, o traçado da linha em Santarém, mas também para requalificar a estação da CP, a estação dos comboios no entroncamento. E, portanto, nós temos, entre outros pequenos investimentos que vão acontecer, pelo menos estes de grande vulto, já estão incluídos e têm o acordo também do principal partido da oposição para poderem ser aprovados. Isso é muito bom para o distrito, porque vai estabilizar o investimento a 10 a 12 anos. Isso permite também saber com o que é que contamos e não darmos aqui se devia ter sido mais assim ou devia ter sido mais assado. E, portanto, queria aqui deixar essa palavra.
Nos dias 4 e 8 de janeiro, realizou-se a primeira fase da 4ª edição do concurso Conselheiro de Leitura, promovido pela Rede de Bibliotecas do Conselho de Ferreira do Zêzere, destinado aos alunos do 3º e 4º anos dos Centros Escolares de Areias e Ferreira do Zêzere, este ano também dirigido aos alunos do 5º e 6º anos da Escola Pedro Ferreiro, com a realização de provas escritas, com base na leitura de livros propostos pela organização. Concurso Conselheiro de Leitura de Ferreira do Zêzere é uma adaptação do projeto proposto pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com a Direção-Geral do Livro, das bibliotecas, com a Rede de Bibliotecas Escolares. Tem como objetivo principal estimular a prática da leitura e avaliar a compreensão das obras literárias. No próximo dia 8 de maio será a Grande Festa da Leitura, com outras provas baseadas nos livros, teatro e convívio entre os participantes. Nesta edição, o escritor convidado será Nuno Matos Valente. Foram apurados 25 finalistas para a segunda fase, 16 alunos do primeiro ciclo e 9 do segundo ciclo de escolaridade. Estas provas serviram também para apurar os representantes do Conselho de Ferreira do Zêzere na fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. As provas estão, entretanto, disponíveis para consulta na Biblioteca Municipal.
A primeira a informar.
Está publicado em Diário da República a abertura do procedimento concursal comum para o recrutamento para a ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de técnico superior jurista na Câmara de Ferreira do Zêzere. O concurso fica assim disponível pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da sua publicação no Diário da República, sendo que está em causa uma remuneração na ordem dos 1.200 euros mensais. Só podem ser admitidos a concurso os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, tenham nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, Convenção Internacional ou Lei Especial, tenham 18 anos de idade completos, não estejam inibidos de exercício de funções públicas ou interditos para o exercício das funções a que se propõe desempenhar, entre outros requisitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A edição de 2019 dos Encontros Documentais de Vila de Rei, este ano subordinado ao tema Bibliotecas, Arquivos e museus na educação e vai desenrolar-se numa única sessão a promover a 13 de fevereiro nas instalações da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires. A iniciativa vai voltar a contar com um painel de diversos nomes reconhecidos da área que irão abordar e debater diversos assuntos da relação entre os serviços de biblioteca, arquivo, museus e os cidadãos. A edição de 2019 dos Encontros Documentais vai contar, entre outros, com a presença de José Barbieri Silva, da Cooperativa Memória e Material, e Eugénia Baltazar, da Biblioteca Municipal de Alenquer, com o tema Lugar, Territórios Culturais. Também João Paulo Proença, do projeto Read On e Bibliotecas Escolares dos Conselhos de Almada e Seixal, com o tema Read On, Estratégias de Promoção da Leitura para Jovens entre os 11 e os 19 anos. Ainda marcam presença na iniciativa Daniel Gomes, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que irá apresentar a temática arquivo.pt, uma nova ferramenta para pesquisar o passado, e a oficina com publicar informação web por forma a que seja preservada. Carlos Luís, do município de Vila do Rei, também marca presença nesta iniciativa com o tema Visita ao Museu do Fogo e da Resina, apresentação da maleta pedagógica, e Luís Batista, do Grupamento de Escolas de Vila do Rei, com o tema As Potencialidades Multimédia de um Smartphone. Marcam ainda presença na iniciativa da Biblioteca Municipal de Vila do Rei, Ricardo Basílio, do Projeto Rocio, Fundação para a Ciência e Tecnologia, que irá falar de como publicar informação web por forma a que seja preservada. Todos os interessados em participar deverão efetuar a sua inscrição no encontro até 4 de fevereiro, podendo também os professores fazer a sua certificação nesta ação de curta duração.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Zezer Trek, com o apoio do município de Vila do Rei, organiza no sábado 19 de janeiro um passeio off-track, fora das rotas previamente marcadas, pelo Vale da Ribeira de Codas. O início da atividade está marcado para as 9h30, no largo da Escola Primária de Lousa, e o final previsto para as 13 horas na Praia Fluvial do Penedo Furado. O percurso vai percorrer alguns dos pontos marcados pela exploração do ouro na época romana, onde ainda hoje subsistem importantes vestígios dessa atividade, e a sua Galeria Ribeirinha, onde a vegetação mantém ainda o caráter de floresta natural, formando corredores ricos em biodiversidade. Todos os interessados deverão procurar informações adicionais ao realizar a sua inscrição, que tem um custo de 10 euros, com direito a acompanhamento com guia, lanche e seguro, através do endereço do correio eletrónico zezertrek@zezertrek.com ou ainda por telefone da organização. E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Consta por aí que para o percurso da Estrada da Serra à saída de Tomar, atualmente com duas vias, está em projeto que passa a ter apenas uma via para cada lado, sendo alargados os passeios e criadas ciclovias de ambos os lados. Espero que esta seja uma das ditas fake news do Burgo Tomarense, que seja só uma hipótese ou ideia no ar, ou que, se já é a decisão, ela seja revista e ponderada. Em prol da ponderação e reflexão sobre o assunto, avanço por aqui com a nota do dia de hoje. Construir uma ciclovia até ao Politécnico parece-me bem. São vários os estudantes, e não só, que para lá se deslocam de bicicleta e, havendo condições, poderão ser muito mais. Aliás, foi pena e estranho que, quando se fizeram as obras de melhoria e alargamento desta estrada, tal não tivesse sido feito. Contudo, nesta altura, avançar com uma ciclovia, ou duas, num determinado troço, sem haver ou se conhecer um projeto global de ciclovias para o Conselho de Tomar, parece caricato e um modo de esbanjar dinheiros públicos. Efetivamente, cada vez mais em Tomar são os ciclistas e também os praticantes de caminhada. Parece valer a pena existir um projeto de ciclovias para o Conselho e outro de passeios e trilhos de caminhada que, de um modo global, integrado, em ligação entre si e com pontos de referência do Conselho, facilitem e estimulem estas práticas. Agora, ações desgarradas, não discutidas amplamente, correm o risco de pouco valerem e de não potenciarem opções estratégicas de fundo, se elas existirem. Quanto à ideia de diminuição deste troço da Estrada da Serra, de duas para uma via, parece ser, como se costuma dizer, andar de cavalo por burro. Esta é uma das principais saídas e entradas em Tomar. que dá acesso à A13, com ligação para a Avenida do Hospital, com ligação a uma potencial circular rodoviária de Tomar, num percurso aonde estão localizados importantes equipamentos urbanos, para onde diariamente se deslocam milhares de viaturas, como o Instituto Politécnico, o Continente, umas bombas de gasolina, onde ainda em potência haverá construção no futuro. Passar este troço de duas para uma via é estrangular, afunilar, entupir este percurso e, consequentemente, a cidade. Existem milhares de entradas e saídas diárias nos referidos equipamentos, que implicam uma redução da velocidade e, não havendo duas vias, retardam quem quer seguir. Como não se gosta de perder tempo, não estando facilitada a mobilidade, criar-se-á alternativas, fugas, que acabarão por se refletir no êxodo e na não-vinda a Tomar. Dando como assunto arrumado a quanto a mim má decisão de não se efetuar uma obra mais profunda na Várzea Grande, aproveitando os fundos existentes para que de vez se façam obras estruturantes e não obras que claramente deixam problemas em aberto, como é o caso do parqueamento automóvel na cidade, questiono se não há obras pendentes, necessárias e que urgem mais do que ir mexer na Estrada da Serra. A passagem ou alternativa ao Valdonas no acesso à A13. Toda a estrada de Carvalho Figueiredo, que aí sim merece alargamento, passeios largos e ciclovia. As estradas Algarvias, entre outras. Por aqui me fico.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.